Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Ok, tamo no ar? Então, ó, um brinde a você. Emociones porque você sente, logo existe. A gente não sabe mais onde a gente trabalha, né? A gente trabalha no lugar onde a gente está. Eu não sei se eu estou aqui fazendo um programa de rádio outra vez, se eu estou fazendo podcast, se estou fazendo live. Mas o importante é que eu estou aqui para falar com você. O importante é que a gente tenha essa possibilidade de comunicação, que é o que fez a gente ser humano, essa possibilidade de se comunicar e aprender com o outro, e gostar do outro, e amar o outro, e entender o outro, e considerar e respeitar o outro. Bom estar com você aqui, eu quero agradecer a sua presença nessa manhã. A gente está começando uma nova fase, um novo formato do velho Nova Manhã, do primeiro programa de sempre, do Fique Por Dentro, do Transnotícias, enfim, a gente tem transitado pela mídia tradicional. Desde os 17 anos eu estou nessa aí. Desde os 17 anos, começando no jornalzinho, depois na rádio, Botucatu, Bauru. Bauru, hein, Luciano Pires? Bauru, Araraquara, Ribeirão, enfim, muitas rádios em São Paulo, mas o principal de ser comunicador é poder respeitar os seus ouvidos, a sua mente, o seu coração, as suas ideias, chegar perto para juntos elaborar o mundo. E a gente volta hoje, na verdade, com o propósito de sempre desses programas, sempre trazendo pessoas que têm o que dizer, sempre tentando elaborar o mundo junto com você, porque mais importante do que a notícia é como cada um de nós vai enfrentar a realidade do dia a dia dentro das suas circunstâncias. E é isso que a gente começa hoje aqui, nessa nova fase do primeiro programa. Feliz Dia Novo! Um pouquinho mais tarde, né? Porque a gente chegava às 6 da manhã e agora a gente chega neste horário, distribuído não por uma antena de rádio, mas por todas as plataformas. É Facebook, é YouTube, é Instagram. É depois, assim que terminar o programa, para todas as plataformas de podcast, agregadores e tudo mais que aparecer aí. Porque a gente quer chegar até você pela porta que você oferecer para a gente, pela janela que você oferecer. Eu, Irineu Toledo, em nome de toda a equipe aqui do primeiro programa, todo mundo envolvido diretamente aqui nesse setup para chegar até você, quero agradecer, antes de mais nada, essa sua confiança, você que dia a dia acompanha as pequenas mensagens que eu vinha fazendo de Feliz Dia Novo nesse ano de pandemia. Mas a ideia aqui é reunir aquela velha e boa turma, não tão velha assim, porque ninguém está na fila da vacinação hoje, já que ninguém está acima dos 99 anos. Hoje já começa, hein? Mas enfim, reunir pessoas que têm o que dizer, professores, mestres, executivos, gente que trabalha, gente que faz, gente que é exemplo, gente que inspira. Essa é a nossa notícia de sempre. E é isso que eu quero me comprometer com você aqui. Vamos ler a notícia sem tirar o pé da realidade, sem ser poliana, mas ir além da notícia, porque você é que é a melhor notícia do dia. E se eu posso fazer um manifesto dessa nova fase, que é o manifesto que nos orienta para começar isso aqui, novamente, se o mundo está cada vez mais complexo, se existem muitos conflitos, incertezas, inseguranças, se fatos e versões estão disputando a verdade, se o crescimento exponencial está exigindo novos conhecimentos, novas atitudes, novas estratégias, se tudo está mudando de forma acelerada, difícil até da gente compreender. Se está difícil encontrar o seu lugar no mundo, e especialmente nesse futuro, ou nesse futuro imediato que é o agora, é porque você precisa saber o que é mais importante saber. Precisa ouvir melhor, precisa estar presente, precisa ler o mundo conjuntamente e assim descobrir o seu novo lugar, porque o seu lugar também é o meu lugar, é o lugar de todo mundo e é esse o desafio de todos nós. E é por isso que a gente vai ficar aqui, eu já ia falar aqui tocando músicas, trocando ideias, sem perder a notícia, mas agora não posso incluir o tocando músicas naquele velho bordão. Então nós vamos aqui trocando ideias, tocando a vida, para entender tudo isso. Bom, tem alguns apoios luxuosos aqui. Primeiro do Ulisses Galucci, da AGCOM, que é o nosso suporte eletrônico, o nosso engenheiro de tudo aí, mesmo em condições de internet, para dar essa segurança para a gente. Quem vai estar comigo aqui dividindo as notícias, trazendo boas notícias, ajudando no serviço, é a Roberta Arruda. E também aqui no suporte, na ilha de edição, está o Thiago. Mas eu quero que a Roberta dê o seu alô nesse momento aqui, para dar um oi para você também.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Fala, Irineu, bom dia. Bom dia a você, principalmente, que por acaso parou aqui agora. Eu que estou sempre nos bastidores, estou muito feliz de participar diretamente também nesse novo formato do primeiro programa. E nesse retorno, a gente terá como convidados no Positivice Talks um diálogo nutritivo com os dois primeiros colunistas do primeiro programa, Daniel Carvalho Luz e Luciano Pires. Eu vou ficar aqui no apoio com notícias relevantes, mensagens dos nossos apoiadores, dicas importantes e, principalmente, eu vou ficar de olho nos seus comentários para sempre que possível incluir na conversa as observações, perguntas dos ouvintes, telespectadores, seguidores, perseguidores. Toda a colaboração e críticas são sempre muito bem-vindos. A gente agora é mais que um programa de rádio, é podcast também, ou seja, se você não pode ouvir o programa sempre ao vivo, nós vamos reproduzir em outros dois horários e você ainda pode escolher ouvir na sua plataforma de podcast preferida. Ou veja também no nosso canal do YouTube, no Facebook ou no site. E claro, sempre ancorada aqui pela Agenda Atitude, hoje, 1º de fevereiro, é dia do publicitário. E a palavra-chave do dia é passado. Para você refletir, a frase é: nem Deus pode mudar o passado. Mais do que feliz dia novo, um feliz dia todo a você.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Gostei dessa, hein? Feliz dia todo. Viu só, a gente vai começar desse jeito, né? Já com essas feras que começaram com a gente, vão estar aqui conversando hoje. E todos os dias, hoje tem Daniel Carvalho Luz do Insight, o Luciano Pires, lembra da Eguinha Pocotó lá em 2003 e os textos? Hoje é um baita de um produtor de conteúdo aí do Café Brasil, mas a gente vai conversar hoje. Aliás, estou propondo essa semana, vou estar com dois convidados aqui nesse esquenta, nessa volta. Eu sei que com gente de tanto conteúdo, você ficar falando apenas 10, 12 minutos, mas enfim, todos eles têm os seus portais para você se aprofundar nas suas temáticas, nas suas reflexões, vocês vão poder depois acompanhar. E depois, durante a semana, com a sua colaboração, a gente entende se a gente põe mais pessoas para falar num dia ou se diminui. O mais importante é ter uma conversa sempre muito nutritiva, um diálogo sempre nutritivo com todo mundo. Porque é isso que você faz. Você já viu as notícias, você sabe onde ler as notícias da política, as notícias da sua área, tudo isso que faz a diferença. Ó, quero agradecer aqui, nesse início a gente já vai contar com o apoio de empresas muito importantes que vão dar condições da gente fluir um pouquinho com essa produção, que é o Sicoob Secres, cooperativa de crédito, a gente vai falar muito aqui. Aliás, um dos lemas do programa é justamente compartilhar, cooperar, colaborar. São as palavras do nosso tempo. A Geinfor também, que trabalha com tecnologia para RH, para gestão de quem trabalha. E é tudo isso que a gente vai fazer. E também a gente vai, de vez em quando, dar uma espiadinha na janela do lado de fora, nos portais de notícias, né, Thiago? Vamos ver o que está dizendo aí hoje. Olha, o portal UOL. Portal de Oz, após decisão do DEM, Maia afirma a aliados que avalia impeachment. Pois é, essa história de impeachment faz parte da política brasileira. Sempre tem, lá um pedido de mais de 60, mas esse não é o tema, não é o grande tema de hoje dos portais, não. PSL negocia cargo de vice com Lira. Ela, ala pró-baleia, tenta acelerar expulsões. O que está acontecendo? Hoje começa o calendário político brasileiro de verdade. É um evento muito importante, que é a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Então, todos os noticiários de rádio, TV, internet, a imprensa falada, televisada e escutada, como dizia Odorico Paraguaçu, só vai mastigar esse assunto, porque vai até a madrugada. E, enfim, é a velha política, a velha de sempre. É o governo que precisa garantir a posição do presidente da Câmara para facilitar a tramitação dos seus projetos, das suas leis, para que possa administrar. Ao mesmo tempo, o Congresso tentando ter independência. Então, aquela disputa que pode até ter, ser saudável, mas continua sendo na base do toma lá, da cá. É assim que funciona a política brasileira. Por enquanto, tem outros assuntos. Fafito, país não parece pronto para temas do BBB 21. Olha só que coisa, hein? Bom, não vamos nem falar, né? O país não está pronto para os temas do BBB 21. Passa, né? Passa essa notícia. Ô, palmeirense, parabéns, hein? Eu sofri, confesso, sofri muito eu como santista da Gema. Afinal de contas, na minha idade, não tinha como não ser santista. Sou da turma Pelé, né, Luciano? Né, Daniel? A gente é da turma que quem torce pro Santos é por causa do Pelé. Mas não deu dessa vez. Mas foi um jogo tão ruim que tudo bem. Mas parabéns aí para você, palmeirense. Também uma das notícias que está em todos os portais é essa possibilidade de greve dos caminhoneiros, mas parece que ela está desarticulada. O próprio presidente pediu para eles darem um tempo, segurar que muitas coisas, decisões estão sendo tomadas. Se não tem componente político, se não tem aparelhamento político, fica muito difícil articular qualquer greve. E a gente sabe como a gente ficou refém dos caminhoneiros em 2018, a gente espera que nada aconteça. Mas não é esse o assunto que a gente trata aqui, não. Vamos sempre passear pelos portais para saber o que está acontecendo lá fora, mas a gente se concentra mesmo aqui, quer se concentrar sempre nas boas notícias, né, Roberta?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Vacina contra a Covid. Fortuna dos 10 mais ricos pagaria imunização para o mundo todo. Destaque da BBC News Brasil. A riqueza combinada dos 10 homens mais ricos do mundo aumentou durante a pandemia do coronavírus em 540 bilhões de dólares, equivalente a 2,9 trilhões de reais, segundo a Oxfam, organização que trabalha pela redução da desigualdade. Essa quantia seria suficiente para pagar uma vacina para todos os 7,5 bilhões de seres humanos no planeta e ainda evitar que pessoas caiam na pobreza por causa da pandemia. O relatório mostra que a riqueza estimada dos bilionários é equivalente a todos os gastos de todos os governos do G20, o grupo de 20 países mais ricos no combate à pandemia. A instituição está pedindo aos governos mundiais que considerem criar impostos sobre os super-ricos para financiar o combate ao coronavírus. O relatório da Oxfam, chamado O Vírus da Desigualdade, foi publicado enquanto os líderes globais se reuniam virtualmente para uma reunião do Fórum Econômico Mundial.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É, aquela máxima do Nizam Guanais. Aliás, falar em Nizam Guanais, hoje é dia do publicitário, como a Roberta já falou. Parabéns aí a todos os colegas, companheiros, pessoas que trabalham nesse ambiente da publicidade. O Luciano Pires, que está aqui com a gente, também veio desse ambiente. Mas falando sobre esse tema da Oxfam, os pacotes de auxílio bilionários lançados por diferentes países para amortecer os efeitos da pandemia sobre a economia acabaram promovendo esse boom nas bolsas de valores. Por isso que os ricos ficaram mais ricos, né? Eles têm dinheiro aplicado. Com os juros baixos e a grande liquidez, muitos investidores migraram para a renda variável em busca de maior rentabilidade. Foi isso que levou a uma valorização das ações de diferentes empresas e, por consequência, do valor de mercado dessas companhias e da fortuna daqueles que têm uma parcela delas. A Oxfam, que trabalha pela desigualdade, né, é um fórum aberto, fica sempre fazendo esse contraponto. É claro que, ao mesmo tempo, tivemos no mundo hoje mais de 7 bilhões de contribuições voluntárias de empresários para auxiliar países, para auxiliar a OMS no combate. São ajudas voluntárias, como se fosse filantropia, feita de livre e espontânea vontade por empresários, por grupos econômicos. O que a Oxfam defende é que isso precisaria ser lei para que fosse aplicado, mas é a criação de uma mentalidade de gestão de problemas e crises no mundo, especialmente ancorados na desigualdade. Agora, por falar nos mais ricos, um deles, né, as 10 pessoas mais ricas do mundo, inclui o fundador da Amazon, o Jeff Bezos, o cofundador da Tesla, né, o Elon Musk, como todo mundo sabe, e também o fundador do Facebook, o Zuckerberg. Agora, só para ter uma ideiazinha aqui que significa, o Jeff Bezos, lucrou tanto em setembro de 2020 que poderia ter dado a todos os seus 876 mil funcionários, veja só, 876 mil funcionários, 105 mil dólares, quase 600 mil reais, e ainda ser tão rico quanto antes da pandemia. Olha, com o lucro de setembro, ele podia dar um bônus de mais de 100 mil dólares. Não é fraco não, né? Esse mundo tem uma concentração de riqueza bastante interessante com esses poderosos dessa nova economia, e a gente fica aí refletindo como é que o mundo se organiza em relação ao fluxo de todos os recursos que pode produzir. Mas vamos em frente aí.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Eu falei que o Daniel ia estar aqui. Momento Insight. Vamos fazer aqui no livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas. Quem é que não se lembra desse momento no rádio, né? O erro, caro Brutus, não está nas estrelas. O destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha. Não é algo pelo que se espera, mas algo a alcançar. Nas milhões de palavras escritas por William Shakespeare, há uma citação que é uma lança criativa porque é aguçada e vai direto ao ponto. Acho que se aplica de modo especial àqueles que se consideram injustiçados pela sorte. Como é que você se vê? Como uma pessoa de sorte ou como alguém para quem nada de certo? Nada dá certo, digo. Acha que é daqueles que tiram o máximo das coisas boas da vida? Ou acha que está entre os que tem de carregar um peso maior de tristezas do que os seus ombros merecem, hein? A sorte, como nós dissemos no início, somos nós que a fazemos, boa ou má, de acordo com o nosso comportamento, pensar, planejar, agir. Shakespeare consegue resumir tudo numa frase de Júlio César, quando diz: os homens, em certos momentos, são senhores de seus destinos. O erro, caro Brutus, não está nas estrelas, mas em nós. Seríamos, sim, senhores de nossos destinos se aprendêssemos a converter pensamentos em ações, direcionando-as no sentido de dar vida ao potencial criativo que há em nós. Tudo dá certo sempre que alinhamos pensamento e objetivo. São aqueles momentos em que nos tornamos senhores de nosso destino. É uma das muitas histórias narradas por mim no livro Insight. Tem mais de 1 milhão de cópias desde que lançamos em 2000 no Nova Manhã. E eu tenho o prazer de ter aqui, através da chegada do Daniel Carvalho Luz. Daniel Carvalho Luz. A gente também redirecionou o programa, já tinha essa pegada de mensagens, né, Daniel? Sobe mais um pouquinho nessa cadeira aí para a gente conversar. E que foi muito legal, quero te agradecer por chegar até aqui. E em nome de milhares de ouvintes, porque nesses 20 anos a gente recebe mensagens todos os dias, agradecendo a mim, né, que sou um dublê de corpo seu. E agradecendo a você pela contribuição, pela inspiração, por tudo que... tudo que nós ajudamos através dessa comunicação positiva, inspirativa, na construção de sonhos, na construção de estratégias que as pessoas adotaram. E é muito maravilhoso, é a maior recompensa que acho que eu tenho como comunicador e você também como autor, são essas pessoas. Fala pra gente, você também adotou a educação, a inspiração, a mensagem como ofício, não é?
É isso, Irineu. Eu sempre digo o seguinte, né, que... das atividades que mais me gratificam, embora seja a que menos me remunera, é a atividade de educador, né? Como professor, como educador, como produtor de conteúdo, focado no desenvolvimento pessoal. Isso é que me realiza, e eu também sei que isso faz uma tremenda diferença. Esse é o legado que nós, como educadores, podemos deixar, né? Fazer com que as pessoas aprendam, se sintam estimuladas a aprender e a se desenvolver. Né? E esse texto que você leu, aliás, é um dos textos que eu gosto muito, entendeu? Até porque é um texto que aborda a questão da sorte. Né? Eu gosto muito de frases, e tem uma frase que diz que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Né? quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais eu me desenvolvo, mais a sorte é favorável para mim com oportunidade. Aliás, não é só para mim, acho que é para todos que começarem a estudar, a ler, a se desenvolver, a procurar saber um pouco mais sobre aquilo que está no entorno dele, faz com que a gente tenha mais sorte.
Daniel Luz, você que lida com RH sempre, embora você tenha como origem engenheiro, né? Você passou a ser um engenheiro na construção de pessoas, né? Mecanismos internos, de usar as ferramentas internas das pessoas. Agora, além de pandemia, nem vamos entrar no aspecto pandemia, porque o mundo já estava virado mesmo antes da pandemia, as pessoas já estavam procurando o seu lugar. Qual é o papel de um desenvolvedor de equipes, de um líder, porque você trabalha muito com a liderança, né? Nesse momento disruptivo, diríamos, né? Como é a palavra da mudança tecnológica. Como é que as pessoas se posicionam para achar o seu lugar?
Edirão, você colocou na sua fala introdutória, na hora que você estava começando o programa, você mencionou a questão do mundo em transformação, do mundo em mudanças, né? E até você usou a palavra exponencial. Realmente, a gente vive aí no momento que acho que não tem precedentes na história que fale de tantas mudanças, né? Vivemos aí um momento de transformação e a liderança tem um papel importante, porque eu entendo que a liderança ele é o elemento catalisador das transformações, né? Então, um bom líder, ele engaja a equipe, ele motiva a equipe, ele estimula a equipe, ele desenvolve a equipe, ele acaba contribuindo para que toda a equipe não sofra com as transformações, ao contrário, né, que elas aproveitem melhor, né? Então, eu acho que esse é o grande papel da liderança, e não só o papel da liderança, né? As organizações, de uma maneira geral, têm que investir no desenvolvimento dos líderes. Se ela investir no desenvolvimento dos líderes, a organização também terá sorte, né? Não acredito que o Bezos, que todos esses empresários aí que você citou aí, as grandes fortunas do mundo, não foi sorte, cara, foi trabalho, foi Sim. desenvolvimento de equipe, foi um empenho Ralaram, muito né? grande dessa turma. Né?
Ô Daniel, você está falando de liderança, eu quero fazer duas perguntas muito próximas uma da outra, reversas até. Primeiro é o seguinte, qual é o tipo de funcionário que um líder tem que atuar, tem que administrar? Qual é o pior funcionário que o líder administra, assim, comanda?
Pois é, a pergunta é interessante, né? Na verdade, Irineu, eu acredito muito no potencial das pessoas, né? Mas eu entendo que o pior funcionário é aquele que não quer se desenvolver. Este é o pior, né? Aquele que, de algum modo, cansou ou já se acomodou e não quer mais aprender, né? E o melhor colaborador, o melhor funcionário é aquele que tem sede de aprender, é aquele que quer, né? Tem curiosidade, quer crescer, né? Esse é o melhor, né? Aquele que quer crescer, né?
Agora, vou pegar no seu colo, qual é o pior chefe? Qual é o pior tipo de líder que um funcionário pode encontrar pela frente?
Cara, eu não posso dizer muito a respeito disso, porque eu nunca tive um chefe ruim, né? Eu fui abençoado na minha vida e sempre tive bons chefes. Mas, claro, a convivência da gente com muitas pessoas e a gente acaba sendo aí, de alguma forma, um ouvinte de desabafos de pessoas que sofrem com chefes tirânicos, né? Mas o pior chefe é aquele que é arrogante, que é prepotente, que inclusive rouba a ideia dos outros, se apropria, né? E diz depois para os superiores, quem está acima no comando das organizações, no topo da pirâmide, que a ideia foi dele e não de um funcionário da operação. Esse é o pior chefe, né? É o chefe tirânico.
O chefe tem que ser bonzinho, empático, mas também não pode ser mole, né?
Não, o chefe tem que ser assertivo, cara, porque às vezes a gente tem que dar recados duros para alguns colaboradores, né? Mas eu acho que o melhor é ser assertivo, né? Quanto mais assertivo ele é mais engajamento ele obtém da equipe, mais comprometimento ele obtém dos seus colaboradores.
Daniel Carvalho Luz, antes da gente fechar essa conversa boa, porque você vai estar sempre presente aqui em Terços e outros papos, que eu queria sempre que possível ter a sua presença aqui falando de toda essa sua experiência com equipes, com gestão, com ideias, com livros, né? Com novas fórmulas que você sempre pesquisa. Mas eu quero dizer o que é que você está fazendo da vida, como é que você está aplicando todo esse conhecimento, como é que você está multiplicando, compartilhando.
Pois é, eu embora abandonei a vida como executivo, né, já tem aí quase 5 anos, mas continuo no meio corporativo, fazendo trabalhos de mentoria, capacitação da alta liderança, produzindo conteúdo e, claro, no mundo acadêmico, né? Eu sou professor no Centro Paula Souza, dou aula nos cursos de pós-graduação. Mas assim, o trabalho que mais me gratifica hoje é ajudar as organizações desenvolvendo líderes e mentorando a liderança. Esse é o trabalho. E continuo escrevendo, né? Eu estou profícuo aí na rede social, no Facebook e outras plataformas, né? Como, por exemplo, o LinkedIn. Eu continuo escrevendo artigos e ali, inclusive, as pessoas fazem contato comigo, a gente acaba encontrando as oportunidades para treinar e capacitar por aí.
Bom, quero lembrar também que a gente interrompeu o ano passado, como todas as atividades presenciais em eventos, eu e o Daniel que fazemos, né, a trilogia Insight, baseado muito nas histórias, nas ilustrações e depois na didática do Daniel. Mas depois de tanto pedirem, a gente está produzindo aí um material bem enxuto também para fazer essa trilogia no digital, como faz todo mundo, até que a gente tenha a chance novamente no presencial dessas 3 palestras que envolve essas 3 etapas, né, Daniel, que é a visão, o sonho, a estratégia, o plano, o engajamento e a ação. E é sempre muito bom trabalhar com você, é sempre muito bom ter você aqui nos programas, é sempre muito bom ler você, é sempre muito bom ser o dublê do seu corpo, do seu cérebro, da sua sensibilidade. Porque eu não tenho vaidade nenhuma em ser autoral. Eu me aproprio daquilo que é de todo mundo, porque é o papel de um comunicador, é multiplicar, é polinizar, é pegar o que tem de bom aqui e espalhar. É por isso que eu sempre, nessa minha vida de comunicador, nos últimos 25 anos do Nova Manhã, eu pude aproximar gente que tem o que dizer, porque nós não precisamos nem devemos ficar presos a uma única verdade, a uma única visão. E é sempre uma maravilha contar com gente tão experiente, tão sábia, tão humilde e, ao mesmo tempo, tão interessada e interessante como você, Daniel Carvalho Luz. Muito obrigado por sua presença aqui nessa reinauguração do programa de rádio, live, podcast, seja lá o que vão chamar. Eu quero avisar você que esse programa, sempre quando termina aqui, é um podcast feito ao vivo, depois é distribuído em todas as plataformas. Cada um assiste, ouve do jeito que quiser, como quiser, como a tecnologia permite. Obrigado, Daniel.
Olha, eu que agradeço, Daniel. Obrigado aí, grande abraço. Estou sempre disponível. A qualquer momento pode me procurar. Estou por aqui.
Valeu.
Abração.
Valeu.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Que gostoso que é, hein? Como é muito legal aqui estar com esses amigos, gente que tem o que falar, e a gente quer falar muito disso. Falar da realidade, a realidade de quem trabalha, a realidade de quem estuda, a realidade de quem é pai, de quem é líder, de quem tem que ralar. Mas especialmente, todo mundo tem um lugar no mundo, um lugar ético. Se a pessoa faz com disposição, tenho certeza que vai dar certo. O importante é ser feliz, é conseguir fazer tudo aquilo que você quer. Eu quero agora, mais uma vez, dá uma passeada em algum outro portal aqui. Que portal que você apresenta para mim aqui agora, Tiago? Bom, temos aí, ó, é o assunto dos portais aí, o G1 também, claro, como eu falei, é o assunto do dia, eleição hoje para a presidência da Câmara, opõe candidatos de Bolsonaro e Maia. Isso não é novidade nenhuma. Hoje é Bolsonaro que está negociando cargos, que está negociando dentro da velha maneira de negociar com o Congresso para ter um presidente da Câmara que possa depois facilitar o trâmite de suas propostas. E, do outro lado, o Congresso tentando independência, mas é claro que todo governo sempre tem muito cacife para negociar. Essa é a hora do toma lá da cá na velha e boa, ou nada boa, política do Brasil. Tá aí, esse é um dos assuntos que predomina. Deixa eu ver o que tem mais análise. Traição do DEM pode levar Maia, tá vendo? Traição aí, aquela negócio com quem ia votar num já passa a votar no outro, aquele troca-troca que a gente não sabe o que rolou por trás desse negócio. Pacheco é favorito, rola mais aí, Thiago. também, olha, o assunto da paralisação de motoristas interrompe circulação de ônibus no Rio. Idosos de 60 a 65 anos passam a pagar passagem em São Paulo. Isso aí já é uma notícia que, né, já está rodando faz tempo. Escolas particulares retomam aulas presenciais. Também está uma confusão isso aí, né? Os médicos, né, a Associação dos Médicos Pediatras, derrubaram novamente a lei. Então, acham que pode voltar às aulas dentro dos critérios, dentro dos cuidados. As famílias continuam ainda com essa questão. Mas é isso aí. Os portais, você vê, eles se repetem. A pauta é praticamente a mesma. E a gente tem sempre uma notícia diferente na pauta aqui, antes de falar com o nosso próximo convidado, com o Luciano Pires, que já está chegando aí.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Cientistas querem copiar a estrutura do coronavírus para tratar o câncer. Informação do Diário da Saúde e Bem-Estar, com informações da agência FAPESP. Algumas características estruturais do Covid estão servindo de inspiração para cientistas. A ideia é se inspirar na eficácia do vírus da Covid-19 para criar nanopartículas capazes de carregar e liberar medicamentos de forma mais bem controlada. Embora ainda não esteja claro se essa técnica poderá ajudar especificamente quem tem Covid-19, ela certamente poderá ajudar muito no tratamento do câncer, além de infecções e inflamações. Se der certo, será possível diminuir drasticamente as doses e os efeitos secundários de quimioterápicos. O desafio da equipe envolvida no estudo e de outros cientistas será ajustar as técnicas de nanofabricação atualmente disponíveis para alcançar um controle preciso do posicionamento das nanoestruturas que deverão alvejar os tumores.
É, muito bem. A gente sempre tem essa possibilidade de contar com a ciência. A ciência está sempre em movimento, está se procurando a cura para a Covid, mas pesquisa-se a partir daí também a cura para outras doenças como o câncer, e isso é muito importante ver que o mundo está em movimento. Queria lembrar você que, apesar de todas as notícias ruins desse mundo tóxico que a gente fala, desse mundo tretado, desses conflitos, tem mais notícias boas acontecendo no mundo do que notícias ruins. É que você sabe que notícia boa não tem relevância, né? Não tem charme intelectual, notícia boa. E a gente normalmente tem essa coisa da psique humana, desconfia mais de quem dá uma boa notícia do que quem dá uma notícia ruim. Mas mais pessoas como você, eu e todo mundo que está envolvido aqui trabalham sério, trabalham para o bem. É gente do bem, como a gente diz aí. São cientistas, são até políticos sérios, são executivos, são empresários, gente trabalhando para melhorar o mundo, que certamente está ficando melhor. Mesmo que a gente esteja numa fase aí de muitos conflitos, a gente torce para que muitas soluções, graças à tecnologia hoje, a gente tem muitas soluções até para a medicina. Quero lembrar você que você pode participar, dar palpite, comentar. Se o pessoal conseguir, pode até rolar aqui embaixo comentários que estão surgindo aí, mesmo durante as entrevistas, durante o papo que a gente tem aqui. Se quiser entrar, falar alguma coisa, a gente vai com o tempo integrar cada vez mais você que tem as suas ideias, seu papel. A gente quer também você falando aqui o que é que te inspira, o que é que faz você trabalhar, a experiência que você tem positiva para compartilhar com as pessoas que acompanham a gente nesse começo de dia do Nova Manhã, do Fique Por Dentro, mas enfim, do seu primeiro programa, que agora é o Feliz Dia Novo. E lembrar também que a gente tem aí esse aceno desse apoio maravilhoso para começar essa nova fase do primeiro programa do Feliz Dia Novo, do Sicoobi Secresc Cooperativa de Crédito. E a gente vai ter esse assunto aqui, porque é um assunto muito importante, falar de cooperativismo, falar de finanças pessoais, falar de colaboração, também falar para quem trabalha de gestão de tecnologia. Tem a G-Info, soluções para RH e tecnologia, Folha Fácil G-Info também com a gente aqui. A gente tem o apoio também do IEP, do Instituto de Educação Positiva. Educação positiva não só no sentido da escola positiva para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, mas da liderança positiva. Temos experiências muito interessantes e esse instituto é o nosso parceiro por aqui. E quem mais chegar? Ah, tem também a turma do NetSpeaker, uma série, um time poderoso de palestrantes, da cultura de negócio, da cultura corporativa, professores das mais importantes academias, universidades brasileiras, que também dividem o seu trabalho dentro de organizações que promovem eventos, que promovem a aquisição de conhecimento de funcionários, gente que vai passar por aqui dando toques, dando ideias, e depois você vai se aprofundar no portal de cada um. Mas vamos trazer o nosso convidado, vamos para um cafezinho Brasil aí?
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, com quem tem o que dizer. Esse é o lema dele também, mas eu quero, antes de falar com ele, meu. Tem coisas que o Luciano Pires levantou uma bola lá atrás e parece que o assunto está aí, parece notícia requentada. Ô Luciano, se você me permite, antes de botar você na conversa, eu quero ler aqui um artigo seu, que, se eu não me engano, é lá de 2005. Que você intitulou como Os Pressonhentos, e a gente deu essa notícia, esse artigo seu, na época, acho que a gente estava na Transamérica ou Metropolitana, eu não sei, mas eu sei que na época já foi bastante interessante. Só peguei alguns artigos, alguns trechos aqui, para a gente depois falar. É sobre os pressonhentos. Dizia assim o Luciano Pires lá: alguns conhecidos voltaram da China impressionados. O Luciano Pires era um executivo de uma empresa da área automotiva nessa época. Bom, continua ele: um determinado produto que o Brasil fabrica 1 milhão de unidades, uma fábrica só chinesa produz 40 milhões. A qualidade já é equivalente e a velocidade de reação é impressionante. Os chineses colocam qualquer produto no mercado em questão de semanas, com preços que são uma fração dos praticados aqui. Continua, Luciano: essa é a armadilha chinesa, que não é uma estratégia comercial, mas de poder. Os chineses estão tirando proveito da atitude dos marqueteiros ocidentais, que preferem terceirizar a produção e ficar com o que agrega valor, ou seja, a marca. Dificilmente você adquire nas grandes redes dos Estados Unidos um produto feito nos Estados Unidos, mesmo aqui no Brasil, né? Tudo made in China, com rótulo estadunidense. Empresas ganham rios de dinheiro comprando dos chineses por centavos e vendendo por centenas, mesmo ao custo do fechamento de suas fábricas. Aí começa a parte crítica que o Luciano destacava, mesmo ao custo do fechamento de suas fábricas. É o que ele chama de estratégia pressonhenta. Enquanto os ocidentais terceirizam as táticas e ganham no curto prazo, a China assimila as táticas para dominar a longo prazo. As grandes potências mercadológicas que ficam com as marcas, os design, os chineses ficaram com a produção, desmantelando aos poucos os parques industriais ocidentais. E o mundo perceberá que reerguer suas fábricas terá um custo proibitivo. Perceberá que tornou-se refém do dragão que ele mesmo alimentou. Dragão que aumentará ainda mais depois os preços, pois quem manda é ele, que tem fábricas, inventários e empregos. Uma inversão de jogo que terá o impacto de uma bomba atômica chinesa, né? Uma alusão que muita gente tem usado ainda hoje, né? Exagerando, até falando na... que essa é a terceira guerra. Bom, continua o Luciano aqui no artigo lá de trás. Nesse dia, os executivos pressonhentos tristemente olharão para os esqueletos de suas antigas fábricas, para os técnicos aposentados jogando bocha na esquina, para as sucatas de seus parques fabris desmontados, e lembrarão com saudades do tempo em que ganharam dinheiro comprando baratinho dos chineses e vendendo caro a seus conterrâneos. Então, entristecidos, abrirão suas marmitas e almoçarão suas marcas. Luciano Pires, que prazer ter você aqui nesse dia de reestreia. Se uma coisa que eu fiz na vida, eu faço mais estreia. Aí, ó. Aí, ó.
Um brinde.
Ô Luciano, você sabe que a gente de rádio faz mais estreia que baiano na vida, né? Porque a gente sempre está em estreia, a gente muda de rádio, muda de programa. Mas eu estava aqui, nesse pouco tempo que a gente tem para conversar, lembrando o quanto você tem contribuído com a sua participação, desde o tempo que você era um executivo, né, de uma multinacional importante. Não sei o que você tem na cabeça, você tinha um salário tão bom, você viajava, você tinha todos aqueles benefícios de um alto executivo, você me sai para ser jornalista, Luciano, não sei, bom, mas enfim, você lá, já lá dentro, já fazia essa reflexão e a gente começou a incorporar isso no conteúdo do programa, provocar as pessoas, e provocar passou a ser a sua marca e que se transformou mesmo no Café Brasil, hein? Que prazer ter você comigo, Luciano, mais uma vez.
É excelente, né, estar aqui com você de novo, né, numa reestreia, né, Irineu? É sempre um prazer. Primeiro, porque se você chama de novo é porque acredita no trabalho que a gente está fazendo, e o pontapé inicial foi aquela época, né, vocês abriram caminho para meus textos, né? Primeiro com uma leitura de vocês, depois eu entrei lendo, e aquilo foi o pontapé inicial para tudo que veio na sequência, a carreira de palestrante, os podcasts. Então foi graças ao pontapé inicial que você deu lá na época, era na
Nova Brasil.
Né? A Nova Brasil, foi quando começou tudo, e realmente quando eu coloquei agora nas mídias sociais aqui, dizendo que eu estaria aqui de manhã com você, o comentário do pessoal, cara, que saudade! Era o tempo que eu ia trabalhar de manhã, eu ia ouvindo vocês, adorava o programa, oh, que saudade. Então foi uma marca bastante importante naquela época, porque acho que era o único programa que existia, que naquele período da manhã, ele tinha uma visão positiva, uma visão de construção, uma visão de dar as notícias do ponto de vista de, cara, vamos construir alguma coisa, né? Não era só essa coisa de destruição e de jogar tudo para baixo, né? Então, marcou bastante. Eu fico feliz de montão de ter estado presente lá. 2004, cara, já se vão aí 15...
2003, anos. Luciano.
2003, então já são 18 2003. Anos, cara. Por isso que o cabelinho tá branquinho, a barbinha tá branquinha.
Mas pois é, Luciano, você é dessas pessoas que é um exemplo pra gente, tanto pelo que você constrói, pelo que você trabalha hoje... Ainda que você seja senhor e escravo de si mesmo, né? Porque você trabalha pra caramba, né? Você não tem hora para parar, você não tem hora para acordar. Você é daquelas pessoas movida pelo melhor combustível que existe, que é o propósito. Mas enfim, você ali como executivo, dentro daquele conforto, você optou pelo inseguro, né? Pelo incerto, pelo insustentável, que é viver no ar, viver através das ideias, tomar paulada até como você toma de todos os lados, porque a gente que está se expondo, emitindo opinião, provocando, a gente está sempre encontrando o contraditório, e nem todo mundo tem a elegância para entender que o contraditório é importante naquela velha e boa dialética. E a gente que está com a cara para bater, às vezes... toma, né? E você, mas optou por isso. E eu quero saber o seguinte, como é que tem sido essa sua jornada? Desde 2009, você é um podcaster, é um comunicador, é um jornalista, você é não sei o que também, como eu me sinto hoje, mesmo tendo feito a minha vida nos meios de comunicação. Você fez no meio empresarial, mas sempre foi da comunicação. Como é que está sendo essa vida, produzir nesse mundo aí?
Foi uma aventura, né? Eu me joguei, foi em 2008, em abril de 2008 eu saí depois de 26 anos na empresa e me joguei em alguma coisa incerta. Na verdade, na época era uma aposta muito boa, né? Porque eu já vinha montando a carreira de palestrante, então eu fiz uma conta lá, falei, cara, se eu, sem contar para ninguém, sem poder anunciar para o mercado que eu sou palestrante, porque eu era executivo de uma grande empresa... Eu já estava ali com pedidos para fazer 40, 50 palestras por ano. Falei, cara, a hora que eu sair por aí anunciar que eu estou no mercado, eu vou fazer 100 palestras e em 2 anos aí eu já recuperei, eu já estou ganhando o que eu ganhava como executivo, né? E montei um projeto para largar de cara com uma editora, montei a Café Brasil Editorial, já lancei 3 livros de cara. Inclusive, ontem eu publiquei as fotos do lançamento do livro, dos 3 primeiros livros, porque aconteceu na Livraria Cultura do Shopping Vila Lobos, que sábado agora encerrou, sexta-feira, sábado, encerrou as portas definitivamente. Aqui uma perda terrível para São Paulo, né? Mas eu saí com tudo, e eu saí com tudo em abril de 2008, em setembro de 2008, dá a crise do subprime lá nos Estados Unidos... E o mundo acaba, cara. E o meu negócio, que era um negócio de palestra, que estava decolando, virou pó, né? Virou pó. E 2009, 2010 foram anos que eu paguei para trabalhar. Eu fui consumindo o dinheiro que eu tinha gastado para trabalhar, porque o mercado não reagia. Ele foi começar a reagir lá para 2011, 2012, ficou uns 2 ou 3 anos bem, depois caiu de novo. Ou seja, foi uma sequência de crises. E, cara, não tem sido fácil ser um empreendedor brasileiro, especialmente no segmento que a gente atua, né? É uma briga diária, cara. E não é mérito, não é só privilégio nosso, né? Mas é de qualquer brasileiro que decidir seu empreendedor. Mas tem uma coisa interessante, Irineu, que você sabe muito bem do que eu estou falando aqui. A gente, depois de uma certa idade, sabe, ali pelos 30, 30 e poucos, até 40, 40 e poucos anos de idade, nós temos todo o gás para brigar com o mundo. A gente quer brigar com o mundo. Eu quero, eu pago para entrar numa briga, eu discuto, eu arrebento, eu entrego 120% do que eu posso para conquistar, para ganhar. Eu estou construindo a minha vida, eu estou fazendo tudo, eu tenho energia para isso, né? Depois dos 45 anos de idade, acontece um fenômeno interessante. Eu não sei se com mulher como é que é, com homem é interessante, porque a bolsa escrotal, ela perde elasticidade. A gente não tem mais saco, cara, para aguentar um idiota falando abobrinha, para entrar numa reunião e ouvir um idiota falando de novo uma besteira, e a gente começa a não ter mais saco, não tem mais paciência. E aí, a decisão que eu tomei ali foi uma decisão de buscar liberdade, cara. Eu quero me incomodar comigo, eu quero me matar por mim, pelo meu trabalho, eu quero olhar para trás e falar, cara, deu errado por minha causa, deu certo por minha causa, vou virar a noite aqui por minha causa, sabe? Eu tô fazendo uma... Eu tenho uma causa, tenho uma liberdade de poder dizer o que eu quero dizer da forma como eu quero dizer. Então, isso não tem preço. Para quem tá com 60 e poucos anos de idade aqui, não tem preço. E a outra coisa fantástica é a seguinte, é você me perguntar, vou fazer 65 anos esse ano, tá? Você pergunta para mim, Luciano, onde é que você vai estar daqui a 10 anos? Se você perguntasse isso para mim quando eu tinha 35 anos de idade, eu diria, pô, daqui a 10 anos eu quero estar em tal lugar. Quando eu tinha 40 anos de idade, eu diria também. Hoje, cara, você pergunta para mim onde é que eu vou estar daqui a 10 anos, e eu digo, cara, eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia de onde é que eu vou estar com 75 anos de idade. O que é um tesão. É um tesão, cara, porque significa que eu posso estar onde eu quiser, né? Eu posso ir para qualquer lugar que eu quiser, eu posso mudar completamente o que eu estou fazendo. Então, essa perspectiva de que tem tudo por construir, tem tudo pela frente, eu não sei o que vem, o mundo é um caos e eu quero navegar no caos, é o que dá esse gás, que faz com que a gente, com 65 anos aqui, não pareça que tem essa idade, né? Eu acabei de, agora estou fazendo uma pesquisa aqui, acabei de botar uma entrevista com Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, com 65 anos de idade, que é a idade que eu estou fazendo esse ano aqui. Cara, parecia um velhinho de 80, bicho. Cara, é um velho de 80, com roupa de velho, falando que nem velho, e um velho. E eu não me sinto...
Nelson Rodrigues ou Nelson Gonçalves?
Desculpe, Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, tá. Nelson Rodrigues, é. E eu não me sinto um velho, né? Então, eu acho que grande parte disso foi essa opção feita lá atrás, e abraçar essa loucura e de partir com as cabeças aí, cara. A única coisa que eu não tenho hoje em dia é segurança. É absolutamente inseguro. Mas eu não troco pela segurança que eu tinha nos meus tempos de...
Pois é, Luciano Pires. Canarinho, né? A gente é de uma geração, vamos dizer assim, a gente já é ageless, a gente já não está querendo dividir, né, o tempo em gerações. A nossa geração, segundo os estudiosos aí, até o professor Calati disse, nossa geração é a última fornada dos baby boomers, né? A gente inventou a adolescência e também a gente inventou a envelhecência, que é uma coisa muito parecida, com essa vantagem de não ter que construir nada. A gente já está trabalhando para o vento, não estamos... com a ilusão, nem de aposentadoria, de ficar tranquilo jogando bote, como você estava lembrando no texto ali. Agora eu quero saber de você, Luciano, nesse pouco tempo que resta pra gente, porque tem muita história e eu quero, se possível, sempre que puder, estar com você aqui, trabalhando algum tema específico, ou vamos falar de tal coisa amanhã, Luciano, que você possa me dar essa oportunidade de sempre contar com você aqui. Você é um cara que reflete sobre o ambiente de trabalho, você reflete a respeito do mundo e da política, e é assim, as coisas... estão conectadas para o bem e para o mal, e a gente precisa pensar isso, precisa viver essa sociedade de conflito. Ela é positiva, muitos estudiosos já falam isso, o conflito acabou com a hipocrisia, em algum momento a gente aprende com as diferenças, com os conflitos, e você entra na roda, né, dessa conversa, entra nesse lance, e eu gosto disso, acho que é importante a gente fazer parte da construção dessa possível conciliação no sentido de achar ideia, achar onde é que está a inspiração, para onde é que a gente vai. A política precisa mudar, os modelos todos de gestão estão mudando. A gente não pode mais viver no século XIX, começo do século XX, com tantas possibilidades, com tantas ferramentas, com tantas chances que a gente tem. Eu sei que você reflete sobre isso. E eu queria saber, porque o seu trabalho hoje, além de ser um provocador, um cara, né, com temas interessantes em todas as áreas, você lida com a produtividade, porque você foi um líder, você também tinha esse papel dentro de uma organização. Quando você veio para o ambiente da reflexão, depois você começou a, de uma maneira ampliada, a falar disso. Você tem lidado muito com a produtividade ágil. Conta pra gente o que é que você tem feito, quais são os seus programas. Você está produzindo muito material de treinamento. Conta pra gente o que é que você tem feito, o que, que você entrega para todo mundo hoje.
Então, né, eu virei um produtor de conteúdo serial, né? Eu montei uma máquina de produção de conteúdo aqui, que é uma coisa louca, né? E o conteúdo é produzido num núcleo que depois é esparramado por todo tipo de canal que eu puder. Então, eu tenho 3 podcasts, eu tenho livros editados, muita rede social, eu tenho palestras, eu tenho uma porrada de formas de distribuir conteúdo. E o mercado remunera o processo de distribuição. O mercado não remunera a produção de conteúdo, né? Então, ele compra o livro, ele compra a publicação, ele compra a palestra. Como começou a pandemia, cara, o mercado de palestra encerrou, ele simplesmente parou. Não tem mais palestra acontecendo, a migração para as palestras online não aconteceu na velocidade que precisava, e é natural que fosse assim. E a hora que o mercado de palestra acabou, eu falei, pô, 70% do meu negócio aqui desapareceu do dia para a noite, né? E aí eu parti, mergulhei de cabeça nos cursos online. Então, ano passado, eu larguei, na primeira parte do ano, o curso Produtividade Antifrágil, que acabou virando um curso gigante, mais de 1.000 alunos e 20 e tantas horas só sobre produtividade. E na segunda parte do ano eu lancei o Camp, que é um curso com 6 módulos, onde eu trato de produtividade, de comunicação, de moral e ética, de inovação, de liderança. Só no ponto de vista de quem já passou por tudo isso e hoje olha de uma distância e fala, cara, como é que eu enxergo tudo aquilo que eu vivi no mundo corporativo aplicado para esse mundo novo aqui, onde a gente precisa dar uma visão que não pode ser mais de comando, controle e eficiência. Isso não resiste ao caos, né? Para resistir ao caos, você tem que sair de comando, controle e eficiência e passar a lidar com flexibilidade, agilidade, planejamento rápido e mudança, né? Mudança a todo tempo, né? E como é que essas coisas acontecem? Então, eu estou tratando disso, coloquei os cursos no ar, foi muito legal. Estou agora remodelando para lançar novas turmas e tudo mais, então estou fazendo bastante foco nesse trabalho de geração de conteúdo sob forma de cursos online. Todo mundo começou a fazer, então o mercado está entupido disso e vai levar algum tempo para que os conteúdos legais é que acabem durando, acabem ficando, né? Mas tá sendo interessante. Foi uma mudança, no termo da molecada de hoje, eu dei uma pivotada no meu trabalho. Estou pivotando, pivotei para cursos online e continuo investindo em cima, né? Eu tenho uma pergunta da Lei que está fazendo aqui.
É, né? Começar do zero.
Se eu tivesse começado do zero, o que eu faria? Lei, eu faria qualquer coisa. Não me importa, eu ia qualquer coisa. Só tem uma coisa que eu tomaria um cuidado que eu não tomei quando eu comecei lá atrás, quando era moleque. Eu não aprendi a lidar com dinheiro. E a primeira coisa que eu faria hoje seria mergulhar profundamente no treinamento para aprender a lidar com dinheiro com 16, com 17 anos de idade. Entendeu? Aprender a lidar com dinheiro, aprender a aplicar dinheiro, aprender a lidar com juro composto e tudo mais. Se eu tivesse feito isso lá atrás, eu estaria numa situação hoje completamente diferente, porque passou pelos meus dedos, passaram oportunidades gigantescas, passaram oportunidades de ganhar, oportunidades de gastar bem e de guardar o dinheiro, e eu deixei de fazer porque eu não tinha simplesmente conhecimento sobre isso. Então eu faria isso com toda... Não importa o que eu fosse fazer, que tipo de trabalho eu ia executar, mas a primeira coisa que eu faria seria criar essa consciência de aprender a lidar com dinheiro, porque para mim fez uma falta gigantesca e continua fazendo para muita gente aí. Já estamos falando muito mais a respeito, mas eu acho que esse atributo é fundamental hoje em dia.
Ô Luciano, eu também aprendi sobre dinheiro com a pessoa errada, aprendi com um poeta, um tal de Vinícius de Moraes. Ele dizia assim que dinheiro foi feito para ganhar e para gastar. Ele está certo, só que o poeta não se preocupa em como ganhar, como manter, como investir, como gastar. Então, aliás, é bem a propósito, você sabe, e você também é muito ligado ao tema cooperativo, ao corporativismo. Eu quero até agradecer, aproveitar que você falou disso, que a gente tem aqui, a gente vai ter conteúdos assim também para falar de cooperativismo. E a gente tem já um apoio anunciado aqui do Sicoobi Secresc, que nasceu a partir da cooperativa da Sabesp, que é uma das grandes cooperativas aqui de São Paulo. E a gente vai tratar desse tema, para falar tanto de cooperativa, acho que é um conceito que a gente precisa difundir mais, porque hoje as cooperativas têm uma oportunidade de trabalhar com muitos produtos financeiros, como banco, com um valor muito acessível, e você é dono do dinheiro que está lá, né? Então a gente vai querer, com essas pessoas especialistas também, tratar desse negócio de como lidar com o dinheiro que você ganha e também para saber como é que você gasta. Luciano, para encerrar aí...
Tem outra coisa, Arineu. Desculpa te cortar aqui, mas cara, a cooperativa tem aquele lance da gente ser meio dono dela, né? A gente é dono dela, a gente faz parte. Tem um lance de generosidade com a gente que você não encontra nas opções das cooperativas que tem por aí, não, né? Então a cooperativa tem esse lance de nós juntos construindo alguma coisa, todos donos, né? Todos participando da tomada de decisão, e isso é fundamental, cara. Eu gosto muito dessa postura das cooperativas, assim.
Pois é, aqui sempre diálogos nutritivos é o Positivo Se Toca. Esse nutritivo a gente vem carregando ele juntos também lá desde o início, né? Quando você fez a primeira palestra, Gente Nutritiva, né? Quando você realmente começou a se voltar para as pessoas que trabalham, né, dentro das organizações, a sua temática foi ficando mais empresarial, e essa aproximação acho que foi a primeira palestra para falar, vamos dizer assim, com toda a hierarquia da fábrica, foi Gente Nutritiva, né, Luciano?
Foi uma delas, né? Essa pegada da Gente Nutritiva é aquela pessoa com quem eu quero estar, aquela que se eu ficar 15 minutos com ela, eu sei que eu ganhei 15 minutos de vida, não foi desperdiçado. E o que mais tem hoje em dia é gente desperdiçando o seu tempo de vida, né? Esses youtubers, essa loucura que você vê por aí, que quando termina você fala, bom, acabei de gastar 15 minutos vendo algo que não me acrescentou absolutamente nada. Eu só fiquei mais puto, eu só fiquei mais invocado, e eu não ganhei absolutamente nada, né? E a minha tese é que eu tenho que gastar meu tempo de vida, aliás, eu e você, né? A gente já cruzou, né? Agora nós estamos gastando o que falta, né?
É isso aí.
Se eu tenho pouco para gastar, eu tenho que contar muito bem onde é que eu vou botar isso. Então eu só vou colocar naquilo que é nutritivo, só quero estar com gente que seja nutritiva, só quero dar atenção, eu não vou ficar batendo boca com hater, eu vou dar atenção para as pessoas que retribuem aquilo que eu estou fazendo, que reconhecem o meu trabalho, sabe, que me ajudam a crescer. Essas eu quero estar perto, essas eu quero estar investindo meu tempo com elas. Isso é Gente Nutritivo.
Ô Luciano, quem acabou de dar um oi aí direto de Angola, direto de Malange, foi a Renata Leite. Ela falou, Luciano, Irineu, ela que está vivendo uma jornada diferente. Também tem uma produtora lá, a Alternativa, que elas acabaram de lançar, ela e o Custódio lá em Malange. Ô Renata Leite, puxa vida, que falta que faz a Renata Leite aqui. Então eu saio de Renata, fico com Roberta, mas a Renata Leite está aí perto no coração da gente e ela vai participar aqui também sempre que possível. Luciano, o programa aqui, ele tem hora para começar, não tem hora para terminar, mas eu não queria que passasse de 40 a 45 minutos, porque as pessoas têm o que fazer de manhã, é claro que elas podem assistir depois, e eu queria avisar o seguinte, que durante todo o tempo do programa, desde que a gente abriu, a conciliação das várias plataformas manteve o mesmo nível de pessoas ligadas, sinal que o conteúdo reteve muitas pessoas, e a gente quer aqui com isso mesmo, colaborar para o papo, e você que está em casa, você que está aí no seu trabalho, você que acessar, que você venha com as suas ideias, a gente vai criar aqui os mecanismos para você falar, botar carinha também, dizer da sua experiência e inspirar outras pessoas. Luciano, fechando aí, porque eu quero trazer você outros dias, como é que o pessoal te encontra? Fala aí o serviço do Café Brasil, onde é que você vai estar fazendo alguma live ao vivo mais aprofundada sobre seus temas, e vamos embora.
Cara, tem que entrar no Google, põe meu nome no Google, lá vai aparecer tudo. Eu tenho hoje o portal Café Brasil. Tem o Café Brasil Premium, que é uma plataforma que eu criei de assinatura recorrente. Então ali eu estou colocando todo o meu esforço ali. O pessoal que entra e assina o Café Brasil passa a fazer parte de vários grupos de Telegram. Então a minha atividade hoje eu estou deslocando das redes sociais para essas redes onde tem um controle melhor. Não controle, mas não tem ninguém ali disposto a entrar para xingar, para baixaria, que é o que virou, né? A área de comentário de rede social, de Facebook, Twitter, isso virou uma loucura. Aquilo é um hospício. Não dá para conduzir nenhum tipo de conversa ali. Você bota ali, bom dia, já entra embaixo um cara te xingando, ou então De cada 20 comentários que entram ali, só 5 tem a ver com o conteúdo do post. O resto é tudo gente que confunde uma coisa com a outra, confunde caricatura com gente real. É um horror aquilo, virou tá indecente, né? Eu falei, cara, não dá para perder tempo aqui, então eu tô migrando e tô colocando meu tempo nesses grupos de Telegram, interagindo com as pessoas que estão dispostas a pagar um pedágio, sabe, para estar presentes, e que quando entra no grupo, ninguém entra lá, entra para crescer, cara. O pessoal entra para conhecer outras pessoas, para trabalhar em conjunto, para trazer as suas dúvidas, sem medo de tomar porrada. Eu posso abrir a boca e falar uma bobagem, onde ninguém vai entrar lá para me xingar, para me humilhar em público. Na verdade, nós vamos tentar resolver essa dúvida, então é para isso que eu estou colocando ali investimento e estou botando meu tempo em cima disso. Então, Portal Café Brasil, Café Brasil Prêmio, os podcasts Café Brasil, Leadercast e Cafezinho, e quando eu sou chamado, dando um pitaco aqui com a turma do Irineu, e que para mim é sempre um prazer, cara. Você sabe que se chamou, eu venho, né?
Ô, Luciano Pires, você falou um negócio aí que nós temos que ter paciência, a gente que bota a cara para bater, porque você é um sparring, você tem que treinar o boxeador para luta, então a gente tem que aprender a tomar porrada, assim como você aprende de filho, né? Quando eles começam a matar o mito, o pai ou os mitos, aí ele precisa se fortalecer, ele sabe que ele dá porrada no pai, briga com a mãe, é um ambiente seguro. Então acho que estamos na mídia, vamos ter que lidar com essas diferenças, assimilar a porrada, sem devolver igual, porque a gente está em uma fase de conciliação. E quem sabe em algum momento a gente volte a ter uma ideia inspiradora que nos una, né? Que faça a gente andar do ponto de vista positivo, nutritivo, proativo, afirmativo, né? De realização de coisas importantes que precisam ser realizadas ainda, que vai depender da vontade humana de cada um. E aí a soma de todas essas vontades. Meu amigo, eu fico muito feliz com você ter colocado essa agenda aqui para começar comigo nesse dia, nesse novo formato. Eu não queria que isso aqui fosse uma live, por isso que eu restringi esse papo, porque vocês têm tempo de se aprofundar. E como uma mídia tradicional, quem veio da mídia tradicional, eu quero fazer esse passeio, dar pitacos, pequenos flashes sobre as ideias de cada um. Eu quero trazer gente muito diferenciada aqui, e depois cada um dos nossos ouvintes, as pessoas que nos seguem aqui, poderão acompanhar, né, aquele tema que mais interessa, com profundidade, com essa liberdade que cada um tem. Valeu, Luciano. Eu fico muito feliz.
Eu me divirto aqui vendo você, entendeu? Porque eu fico lembrando do Irineu de 10 anos atrás, que para fazer o que está fazendo tinha que estar dentro de um estúdio de uma rádio, lembra? É um estúdio de uma rádio, um investimento que só um grande grupo podia fazer. E hoje você está sentado na tua casa, está com o microfone na tua frente, está com o fundo virtual aí atrás, apertou um botão, e está transmitindo a sua rádio, o seu conteúdo, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Cara, isso é uma liberdade que a gente não podia sonhar há 10, 20 anos atrás. Né? Então, para mim, eu fico feliz de montão de ver você investindo assim e mandando bala, cara. Tô junto contigo aí.
Isso aí.
Se você chamar, tamo junto.
A internet agora é minha rádio, a internet é nossa rádio. Se o Zuckerberg, se o Google, se eles nos usam, eu é que quero usá-los agora. Eles são a nossa antena, o nosso tráfego, e a gente quer mesmo é chegar no coração das pessoas, na mente das pessoas, para compartilhar valores e compartilhar. Essa vai ser uma palavra-chave aqui, cooperar. É isso que a gente vai fazer todos os dias. Obrigado, Luciano Pires. Aqui sempre vai ter papo nutritivo, sempre vai ter diálogo nutritivo, porque esse aqui é o Feliz Dia Novo. Estou aqui ainda. Mas enfim, você falou que eu estou sozinho, mas eu não estou, não. Eu estou com o Thiago, que está também numa mesa de corte ali, com material, que depois a gente vai aprofundar aí os materiais preparados antecipadamente. O Luciano, o Ulisses Galucci, que é o nosso engenheiro eletrônico mesmo, ele que está montando um setup mais sofisticado para a gente ter cada vez mais recursos e dar um pouco de segurança para a gente. Na Rádio Positivo Streaming, que está transmitindo a gente também, está o Davi Aguiar, que é um companheiro também, desde Botucatu, viu? Ele só não passou por Bauru, como eu, na sua cidade. Mas, enfim, tem uma turminha, a Roberta Arruda, o Thiago, enfim, essa retaguarda de gente afetiva. Para a gente é assim, é o propósito que está valendo. A gente quer, claro, apoios, patrocínio, para a gente poder fazer cada vez melhor. Aliás, hoje é dia do publicitário, e o publicitário está na disputa mesmo hoje de fazer mídia no Big Brother Brasil, que é um absurdo. Mas a gente espera chamar a atenção, porque fora das mídias fake views que existem, da mídia que não agrega valor, existem nichos importantes onde compartilhar verba e sustentar também ideias de valor, como o Café Brasil, como eu pretendo ser aqui nessa nova fase do Feliz Dia Novo, e tantos produtores de conteúdo fantásticos que contribuem de uma maneira independente e ética, né? Com liberdade de opinião, com liberdade de expressão e com liberdade também de voltar atrás, que é o que a gente sempre faz. Luciano, eu fiquei muito feliz com você. Esta é uma rede conectada à boa atitude.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É, minha gente, eu acho que tem que terminar, né? Eu fiquei de falar, fazer 40, 45 minutos, mas é difícil, primeiro dia, depois a gente vê. Mas se bem que a gente tem hora para começar, não tem hora para terminar, estamos na internet e a gente vai tocando. Mas eu quero dizer aqui do nosso manifesto desse novo Feliz Dia Novo, e eu quero contar com você, que você espalhe, que você esteja com a gente todos os dias, 8 e 8. Depois, se não der para ficar o tempo todo, procura a gente nas plataformas, todos os distribuidores de podcast, ou mesmo aqui no YouTube, ou mesmo aqui no Facebook, onde você estiver. E o nosso lance é esse: se o mundo está cada vez mais complexo, se existem muitos conflitos, incertezas, inseguranças, se fatos e versões disputam a verdade, se o crescimento exponencial exige novos conhecimentos, novas atitudes, novas estratégias, se tudo está mudando de forma acelerada e está difícil acompanhar, se está difícil encontrar o seu lugar no presente e até no futuro imediato, você precisa saber o que é mais importante saber. E é você que vai definir o seu saber, a sua busca. Ouvir melhor, estar presente, ler o mundo, descobrir o seu novo lugar, mas antes de mais nada, estar junto. Muito obrigado, Sicoob Secres, G-Info e App Instituto de Educação Positiva, toda a turma aí que eu já citei o nome agora. Amanhã, às 8h08, a gente está aqui. Sabe com quem que vem aqui também? Essa semana vai ser o esquenta aqui do Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Sabe quem vai estar aqui com a gente amanhã? A poderosíssima Leila Navarro, companheira de tantos eventos também nesses 20 anos. E também ele, que é professor da FGV, é um cara de estratégia, de planejamento, de vendas, de negócios. O Cláudio Tomanini, também da nossa turma do Saga Speakers e também do Net Speakers. Então amanhã, já sabe, tem papo nutritivo aqui, tem conversa, tem ideias, tem boas notícias. Eu e a Roberta Arruda de Toledo, pois é, esse negócio aqui está uma concentração familiar que vou te contar. Estaremos aqui esperando você. Obrigado, Ulisses, obrigado, Davi Aguiar, obrigado, Tiago, e obrigado especialmente a você que dedicou parte do seu dia, parte da sua manhã, para ficar aqui com a gente. A gente quer que de manhã você tenha boas ideias, porque o que você pensa de manhã, o que você sente de manhã, vai determinar a qualidade de presença, a qualidade em tudo aquilo que você faz. E não esqueça que a palavra-chave da Agenda Atitude hoje é passado. E você não está no passado, você está no presente. Nem Deus pode mudar o seu passado. Então, você pode ressignificar o passado, você pode resolver nós do passado, você pode pagar as dívidas, refinanciar o seu passado para resolver, ficar quites. Você pode fazer novas escolhas a partir de hoje, porque cada dia que começa, abre-se para você novas possibilidades. E é nessas possibilidades que você tem que prestar atenção. O que é que está abrindo de possibilidade para você? Você tem recursos internos, você tem talento, você tem conhecimento, você pode encontrar bons aliados. Eu sou Irineu Toledo, estou sempre aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia todo, um feliz dia novo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.